Uma solução paliativa encontrada pela Justiça para diminuir o número de detentos nos presídios de Minas Gerais tem sido das mais práticas e, podemos dizer, ao mesmo tempo questionáveis. Algumas comarcas têm optado por anteciparem até 6 meses a chamada progressão de pena para liberar vaga para presos que estão chegando. Pela progressão de pena, o preso conquista a liberdade mais rapidamente. A medida está prevista no Código Penal, concedida a partir de alguns critérios, como, por exemplo, bom comportamento. Mas o que se pretende agora é a adoção de um critério no mínimo incomum: liberar o preso ainda mais cedo para amenizar um problema frequente em milhares de unidades prisionais em todo o Brasil: a superlotação.
De acordo com a defensora pública da comarca de Caratinga, Juliana Nunes, municípios mineiros como Governador Valadares, Ribeirão das Neves, Santa Luzia e Igarapé já adotaram a antecipação da progressão de pena. Os juízes destas comarcas acataram portaria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que recomenda o método para reduzir a superlotação. E é justamente isto que ela propõe para a comarca de Caratinga: antecipar a progressão dos regimes fechado para o semiaberto e do semiaberto para o domiciliar.
O objetivo é esse, é tentar equalizar o número de vagas. Pelo último Infopen, que é de 2016, Minas Gerais tem 36.556 vagas e 68.354 presos. Aqui na comarca de Caratinga, por exemplo, a população carcerária gira em torno de 500 presos, mas a gente só tem 214 vagas, então a taxa está muito alta. Eu falo 500 presos no presídio, porque ainda tem a APAC, que tem 150 presos. Mas isso não se enquadraria na APAC, porque na APAC não tem superpopulação carcerária, então não entra na APAC.
Segundo a defensora pública, o grau de periculosidade, considerando o crime que o indivíduo praticou, não interfere na concessão do benefício. Isso significa dizer que homicidas, assaltantes e traficantes podem se favorecer da medida. A única condição, conforme a defensora, é que o detento esteja prestes a deixar o sistema.
Ele tem que estar sem cometer falta grave e tem que estar perto de sair. Por exemplo, não é o preso que acabou de chegar no sistema que vai sair. É justamente aquele que a gente fala que está com o pé na porta. É aquele que já está quase saindo, são os últimos. Porque aí você vai abrindo vaga para os que vão chegando. É como uma cascata, entendeu? O que faz diferença mesmo não é o crime que a pessoa praticou. O importante é a gente ver o sistema penitenciário como um todo. Infelizmente, no nosso sistema penitenciário existem falta de vagas. Então a gente tem que ver aquele preso no todo. Se aquele preso está num lugar que não tem capacidade para ter aquele número de presos, ele está em uma situação de ilegalidade. Isso quem fala é a Constituição da República, não é a Defensoria, ou o Ministério Público ou o Judiciário, né? A nossa Carta Magna é a Constituição da República, ela tem o princípio da legalidade, o princípio da humanização, e a gente tem que seguir. E outra coisa que eu acho importante falar, não só a Constituição da República, mas o Brasil pode sofrer punições, inclusive de forma internacional, por causa do descumprimento disso.
O presídio de Caratinga tem cerca de 500 detentos. O índice de ocupação atual é de 2,3 presos por vaga, um dos mais baixos do estado. Os reeducandos do regime semiaberto de Caratinga ficam em celas separadas dos que estão em regime fechado, têm direito à saída temporária e podem estudar a partir de um convênio da instituição com a prefeitura. Apesar destas condições, a defensora pública Juliana Nunes afirma que a estrutura está muito aquém do desejável.
Apesar deles ficarem em celas separadas, as celas são uma ao lado da outra. Na verdade, o presídio de Caratinga é para presos de regime fechado. Eles tentam fazer uma adaptação para incluir também os presos do regime semiaberto. Eles têm até algumas atividades, mas que não conseguem abranger nem boa parte, a gente pode falar, da população carcerária. São muito poucos os presos que trabalham, que estudam, salvo engano, não chega nem a 20. A superpopulação carcerária, ela gera outros problemas, que é a falta de higiene, a falta de aeração, falta de vestuário, falta de medicamentos. Médico, a gente só tem médico 2 vezes por semana e é só um médico para toda essa quantidade de gente. A superpopulação carcerária gera outros impactos no presídio, entendeu?
Do total de cerca de 500 internos no presídio de Caratinga, aproximadamente 90 estão hoje no regime semiaberto. Caso o pedido da defensora seja acatado, todos poderão ganhar liberdade mais cedo, progredindo para a prisão domiciliar. Como não há fornecimento de tornozeleira eletrônica para a comarca, o monitoramento de pessoas que cumprem este tipo de pena é mais difícil. Perguntada se tal medida não coloca em risco a segurança da comunidade, Juliana Nunes disse confiar no bom trabalho das polícias militar e civil.
Porque a Polícia Militar e a Polícia Civil têm feito um trabalho muito interessante aqui na comarca. Eles estão realmente fiscalizando os presos na domiciliar. Várias vezes a gente participa de audiência que o preso retornou para o presídio porque não estava na hora que devia estar em casa ou foi abordado na rua e aí a polícia pega, aí eles voltam para o presídio.
A proposta é para os detentos do presídio e, em tese, não afeta os recuperandos da APAC, a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. Na prática, no entanto, a justiça não pode beneficiar o preso do semiaberto que está no presídio e não beneficiar aquele que está na APAC no mesmo regime. Se autorizar a progressão para um, tem que autorizar para o outro por uma questão de coerência ou, por que não dizer, justiça. A defensora entende, contudo, que são situações totalmente distintas.
Porque uma realidade é totalmente diferente da outra. A realidade da APAC, a APAC aqui de Caratinga, né, é referência para todo o estado, é extremamente estruturada, lá os presos conseguem remir muita pena com trabalho, com estudo, artesanato. Não tem superpopulação carcerária, as vagas são 150 vagas, não fica uma a mais. Então, o ambiente lá é completamente diferente do presídio. São realidades que não tem como ser comparadas.
Entre os papéis do Ministério Público estão o de garantir que o condenado cumpra a pena estabelecida e o de garantir os direitos do detento. O promotor da Vara Criminal de Caratinga, Rafael Moreno, emitiu sua opinião a respeito do tema. Disse que, antes de tudo, é preciso contextualizar a situação do presídio de Caratinga. Ele explica que o presídio recebeu detentos de outras comarcas e que, no último ano, foi desenvolvido um trabalho para diminuir a superlotação.
Todos conhecemos o problema de superlotação carcerária, sabemos que é necessário um esforço dos órgãos da justiça, tanto o Ministério Público, quanto o Poder Judiciário, quanto a Defensoria Pública, para sanar esse problema. E aqui em Caratinga, especificamente, quando eu assumi as funções, havia 600 presos num local cuja capacidade é aproximadamente 200 presos. Nós conseguimos, em um ano, reduzir isso para aproximadamente 500 presos. Por que está acontecendo isso? Porque é um problema sistêmico, o problema não é de Caratinga, o problema é do Estado inteiro, na verdade, do país inteiro, certo? E nas comarcas contíguas, Timóteo, Coronel Fabriciano e Ipaba, houve interdições parciais dos presídios. E eles tomaram as decisões que, a meu ver, elas não são corretas, que é a que eles chamam de preso da comarca. Só vai vir para cá, para o meu presídio, preso da comarca. Muitas vezes, o gestor local, tanto o Fabriciano quanto em Timóteo, dizia, não, eu só vou aceitar presos até um determinado patamar. Isso acontece no Estado inteiro. O que é que a Secretaria de Estado de Defesa Social faz? Remaneja esses presos. E esses presos estavam vindo para cá. Certo? Esse é o contexto aqui de Caratinga. Em relação ao Estado todo, qual é o problema? Esse problema da superlotação carcerária não é um problema do Ministério Público ou do Poder Judiciário, é um problema do Executivo. O Executivo tem a obrigação de criar vagas suficientes para poder colocar a quantidade de presos que cometem crimes. Os presos cometem crimes, crimes de gravidade, eles precisam ser presos. A questão toda é, qual é a postura que nós temos que tomar? Nós vamos lavar as mãos e colocar todo mundo na rua ou nós vamos tentar resolver?
Rafael Moreno deixa bem claro a postura do Ministério Público em todo o Estado e diz considerar que a portaria do Tribunal de Justiça, que cria novos prazos de progressão, é inconstitucional.
A postura do Ministério Público, não apenas minha, mas a postura do Ministério Público no Estado como um todo, sempre foi de tentar negociar com o Poder Executivo para criar um plano de metas e aumentar o número de vagas. Essa é a postura correta. Não é simplesmente lavar as mãos e dizer, não, vou soltar todo mundo. Apesar dessas tratativas que já existiam entre o Ministério Público e o Poder Judiciário, isso não é em Belo Horizonte, como órgão de cúpula mesmo. Já existiam essas tratativas. O que é que o Poder Judiciário fez? Editou essa portaria inclusive é uma portaria conjunta com a Corregedoria do Poder Judiciário, porque dá uma tranquilidade para o juiz caso ele não queira que o problema fique na comarca dele para ele soltar todo mundo. Sendo bem prático, é para soltar todo mundo. Essa portaria que, na verdade, na minha opinião, é absolutamente inconstitucional, porque é uma lei de execuções penais paralela, certo? Existe a lei de execuções penais que tem que ser cumprida, e ela está descumprida, sim, em alguns pontos, em relação ao tratamento que tem que ser dado aos presos, como a questão da superlotação, mas prazos de progressão estão previstos em lei. Uma portaria do Tribunal de Justiça não pode criar novos prazos de progressão. Em muitos crimes, o que está acontecendo aqui é um total esvaziamento do regime semiaberto.
O promotor cita o caso do Rio Grande do Sul, onde não existe mais o regime semiaberto e infratores, na avaliação dele, ficam muito à vontade para cometer crimes.
A pessoa, se ela pega, por exemplo, se ela comete um roubo de celular e ela é primária, ela pega aproximadamente 5 anos e 4 meses de pena. Isso dá regime semiaberto. Os assaltantes chegam em audiência e falam, doutor, me dê minha pena aí, porque ele vai para casa. E é isso que está acontecendo. Com essa portaria, o artigo 7º, inciso 2º, permite que o regime semiaberto haja progressão até 6 meses antes do prazo. As pessoas simplesmente não estão pagando o dever que elas têm com a sociedade. Sim, o Estado de Minas Gerais está sendo omisso? Está. E o Ministério Público está tentando, ainda em fase de negociação com o Estado de Minas Gerais, houve inclusive uma audiência lá em Belo Horizonte, a qual eu compareci, todos os promotores de execução penal do Estado foram nessa audiência, e o secretário de Estado de Defesa Social compareceu e disse, nós estamos em tratativa, temos que resolver esse problema de forma sistêmica, não pontual. Então nós temos duas posturas, ou tentamos resolver o problema de forma sistêmica, de uma vez por todas, ou a gente lava as mãos e bota todo mundo que cometeu crime na rua. A decisão é essa. E por isso, por conta de todo esse histórico, que o Ministério Público se posiciona de forma contrária a essa portaria.
Ele critica a postura de advogados e até da Defensoria Pública.
Muitas vezes os advogados, e eu não sei se é a postura institucional da Defensoria Pública, eu creio que sim, eles tentam conseguir um benefício imediato para o seu assistido ou para o seu cliente. E não resolver o problema da gestão carcerária, que é um problema muito mais grave. Como se diz no popular, o buraco é mais embaixo. O presídio está superlotado? Sim, está superlotado. Conseguimos reduzir em 100 presos em um ano. E vamos conseguir reduzir mais. A APAC tem sido ampliada, uma tentativa alternativa de cumprimento de pena para aqueles que têm bom comportamento. É uma iniciativa que eu apoio, que o Ministério Público, em regra, apoia. E nós temos soluções, mas elas não vão ser feitas com passe de mágica. Não há, para problemas difíceis, soluções simples.
A antecipação de progressão de pena é requerida para cada preso individualmente. Vários pedidos foram feitos pela Defensoria de Caratinga ao juiz criminal Consuelo Neto. Até o momento, todas as antecipações foram negadas. Caso o juiz defira uma delas, deverá seguir a mesma linha de julgamento para as demais, beneficiando todos os detentos do semiaberto, do presídio e até da APAC.
Para levar a medida a efeito, a defensora pública Juliana Nunes já recorreu das decisões em primeira instância. O Tribunal de Justiça ainda não emitiu parecer. Caso não obtenha sucesso, ainda cabe recurso no Superior Tribunal. Se o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ou o Superior Tribunal de Justiça deferirem o pedido, o juiz de Caratinga terá que acatar.